As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, mais uma vez, estamos juntos atualizando você sobre as informações com muito foco aqui no nosso Agreste, no nosso polo de confecções. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2020. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as declarações do prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira. Houve reunião entre o prefeito ou prefeitos com o governo do estado e aí ficou vislumbrado a possibilidade de abertura do Moda Center, dos centros de compras do Polo de Confecções para dia 15 de agosto, após o dia 15 de agosto. Antes disso, muito provavelmente mesmo que a situação permaneça da forma que está, sem variações, esses grandes centros de confecções não devem funcionar. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do programa de hoje. Vamos ter hoje também a participação do Ibatata, ele que é uma liderança política em Itacoatiara do Norte, foi funcionário do governo Evilásio e agora caminha na oposição. Então vamos conversar com ele daqui a pouquinho nesse programa. Luciano Bezerro hoje não pôde vir, e aí, pelo fato dele não poder vir, a gente trouxe uma pessoa que parecesse com ele, né, Ralf? Alguém que realmente substituísse, falando da mesma forma, trazendo os mesmos números. Inclusive, a gente vai botar ele para fazer a conta que o Luciano fez aqui de quem se elege, quem não se elege, né, nas coligações aí dos vereadores. Conosco hoje, Hildo Teixeira e Ralf Lagos. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Hildo. Boa noite a todos os ouvintes. Para mim é o maior prazer do mundo, tá? Com meu amigão, meu parceiraço, meu irmão Hildo Teixeira, novamente dividindo uma bancada com ele.
Pode pegar o microfone aí, Hildo. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, grande. Aí o rapaz chegou ali e disse, Ralf, sou eu mesmo. Não, isso aqui. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Rever os amigos aí, bater um papo. E esta camisa vermelha, eu vim aqui em homenagem a Fernando Aragão. Estou torcendo por você, Fernando Aragão, vai dar tudo certo. Fernando Aragão, que é meu pai de nascimento, Santa Cruz do Capibaribe, ele que me deu o título de cidadão dessa terra tão querida. Obrigado, Fernando Aragão, vai dar tudo certo. Confie em Deus que vai dar tudo certo. Se aperrei, não.
Estamos todos torcendo, então, certo? Daqui a pouco a gente traz mais
nossa homenagem sobre isso.
Aí. O pré-candidato a prefeito de Santa Cruz, Fernando Aragão, que foi diagnosticado com coronavírus ontem. Você pode acompanhar este programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, página do blog do Ney Lima. Estamos ao vivo também pela Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una, através da página da Nova FM em Fazenda Nova, pelo Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus. Estamos ao vivo pela página do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude em TV Atitude Agreste, isso, em Taquaritinga do Norte. Estamos ao vivo pela página Rede Nordeste de Pernambuco, em Cachoeirinha. E estamos ao vivo pela página da Vale FM no Facebook. Você nos ouve pelas ondas do rádio, pelas rádios Toritama FM e pela rádio Vale FM. Intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente volta com a primeira informação.
Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Têxtil você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada em moletom flanelado, uma ótima opção para o inverno. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 819-8714-9719.
O pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fernando Aragão, do PP, foi diagnosticado ontem com o novo coronavírus. De acordo com a família, ele apresentou sintomas leves durante a última sexta-feira. Após realizar consulta médica, ontem, Fernando foi testado e foi confirmado também um leve comprometimento dos pulmões, provocado aí pelo efeito do vírus, o que levou à internação preventiva no Hospital Unimed em Caruaru. Fernando Aragão tem 69 anos, é diabético e hipertenso. Hoje não tivemos mais informações em relação ao Fernando, mas pela manhã me parece que ele participou da Rádio Polo, não é isso?
Você conversou com ele? Ele
participou na Rádio Polo, no programa lá com o Silvio, com o Tenório e com o Romenique, mas hoje pelas 3 horas da tarde eu liguei para o Fernando e conversei com ele. O Fernando disse que está bem, é precaução a internação dele. É muito certo, Teixeira, que pela voz dele ele está muito constipado, o nariz entupido, mas me parece que o Fernando está bem mesmo. A gente conversou, eu disse a ele que a gente estava todo mundo orando, ele ficou feliz, mandei um abraço para ele de todos nós e se Deus quiser, logo em breve o Fernando vai sair dessa situação. Ele é um guerreiro e vai sair de mais essa situação.
Inclusive, Teixeira, um fato que chama a atenção é que nessa e meio a tudo isso, a gente percebe que a gente tem uma política com muita maturidade no aspecto de que quando há um problema relacionado de saúde, por exemplo, relacionado a alguém, os palanques se desmontam, né?
Totalmente. Exatamente. Eu vi a mensagem de Alessandra Vieira, de Edson Vieira, de Elinho Aragão, Diogo Moraes, os vereadores todos.
Alan Carneiro também.
Alan Carneiro, é verdade. Todos eles orando, rezando aí e desejando forças, e vai dar tudo certo com o Fernando. Outros amigos nossos, rapaz, Demi da UPA também, vai dar tudo certo, Demi já está se recuperando. Marcos da Caixa, para quem não sabe, nosso amigo Marcos da Caixa, a família Joventino, um abraço. Família Aleixo.
Nosso vai companheiro dar tudo Antônio certo, Carlos também, da Vale.
Antônio Carlos hoje, vale, rapaz, FM, meu compadre Antônio Carlos hoje. Disse, compadre, o negócio está feio por aqui.
É um ponto interessante.
Mas está bem, não tem muito sintoma, não.
Eu não sabia do amigo Marcos e do amigo Toninho, não. Um grande abraço e força aí para eles, como também o Demi. Mas nem você aponta...
O Marcos já está, viu?
Já está.
Ok.
Certo.
Está lá acompanhando a esposa lá em Caruaru, mas está tudo certo.
Você toca num ponto interessante, Ney, que é a questão da maturidade política, né? Num momento como esse, todas as figuras mais notórias políticas de Santa Cruz deixaram os seus pensamentos de lado e se irmanaram aí no pedido de apoio ao o pré-candidato, o amigo Fernando Aragão. Coisa parecida aconteceu no Brejo com o Hilário, quando ele venceu a Covid lá. Eu tenho certeza que com o Fernando vai ser a mesma coisa.
Já se vim com a camisa vermelha, por quê? Eu estudei o terreno, rapaz.
Mas você já usava muito essa camisa aí, viu? Assim, até o mês de setembro, mais ou menos, ele usa. Esse ano, os outros anos, era até agosto. Olha, atualizando aqui a nossa pauta, trazendo aqui mais informações, vamos falar sobre a expectativa de reabertura do Moda Center, certo? Novamente esse tema, agora a partir de um posicionamento, um diálogo aí entre prefeito do município de Santa Cruz e governo do estado. Eu trago esse assunto daqui a pouquinho em 30 segundos, após o nosso intervalo.
Atenção você que é confeccionista no Polo de Confecções de Pernambuco e precisou adaptar a sua produção para a confecção de máscaras. Conheça o site Bom Pra Mim, Bom Pra Você, o projeto que visa aproximar as confecções de máscaras de potenciais compradores em várias partes do país. Entre no site e procure pela parte onde está escrito Sou Confeccionista. Nela você tem a opção de cadastrar sua empresa e demonstrar o seu produto. O projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você foi criado com o intuito de estimular a venda e o consumo de máscaras de proteção no atual momento. Você não paga nada para se cadastrar. 10% de tudo que é vendido através do projeto é convertido em doações para famílias carentes em parceria com a Fundação Terra.
Desenvolva modelos de máscaras criativas e faça parte desse projeto. Acesse o site bompramimbompravocê.com.br e cadastre-se agora mesmo.
Olha, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira, participou no início da tarde de hoje de uma reunião virtual para tratar do polo de confecções e reabertura das academias na região. Além do gestor santacruzense, estiveram presentes um representante da Prefeitura de Caruaru, o prefeito de Toritama também esteve presente, além de secretários estaduais. Já na tarde de hoje, durante live da Prefeitura sobre o balanço semanal da Covid-19, o prefeito afirmou que haverá um monitoramento do governo do estado sobre os números da Covid-19 no Agreste, para confirmar uma data exata para a reabertura das atividades do polo e reabertura das academias. Vamos trazer então um trecho do pronunciamento do prefeito.
Eu quero dizer que hoje eu tive uma reunião com o governo do estado, agora de manhã, de 11 horas até praticamente 1 hora da tarde, via remota essa reunião, com o secretário Bruno Chuamba, com o secretário José Neto da Casa Civil, com o secretário Alexandre Ribeiro da Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco, junto com o prefeito de Toritama, Edilson Tavares, e a equipe, a prefeita Raquel, que não estava presente, mas estava representada por seu secretário Rubem Júnior, que lá se explanou, e pelo seu secretário Francisco de Saúde, que explanaram algo relacionado também a Caruaru. E várias pessoas, e a semana passada eu tive uma reunião aqui na prefeitura com membros da academias aqui de Santa Cruz do Capibaribe e com membros da Associação dos Restaurantes aqui do município de Santa Cruz. Não é? A gente passou para ele protocolos nossos aqui da cidade de Santa Cruz para que eles possam ir se adequando. E eu disse a eles que estavam monitorando os números aqui em Santa Cruz. E foi discutido hoje também com o estado. A gente sabe que a gente está na plataforma 4, né, de flexibilização, na plataforma de flexibilização 4, não é? E que possamos, o estado já avançou para sexta, se não me engano, lá em Recife. A gente sabe que a quinta plataforma, né, a etapa 5 do estado não tem muita influência aqui para Santa Cruz. A etapa 6, sim, que tem, que é bares, restaurantes, né, e academia. E aí o estado pediu essa semana para que haja um acompanhamento melhor, para que na próxima semana a gente possa dar uma definição. Havia uma expectativa maior de que essa semana a gente pudesse ampliar essa flexibilização. Eles pediram essa semana agora, para que segunda e terça-feira a gente possa ter um direcionamento nessa questão da quinta e sexta etapa em conjunto, aonde a gente vai atingir diretamente as academias e os restaurantes dentro da cidade de Santa Cruz de Capibaribe. A gente sabe que tem uma polêmica sobre a questão das BRs, das PS, que estão permitidas abrir para caminhoneiro, para aqueles que usam do trabalho de caminhoneiro, do transporte de mercadoria, e dentro da cidade fica proibido. Mas esse trabalho de flexibilização de etapa, a gente na próxima semana tirar uma diretriz maior. Havia expectativa da gente poder abrir esse final de semana, mas o estado pediu isso. Em relação às feiras aqui de Santa Cruz de Capibaribe, depois da reunião que a gente teve ontem, hoje, melhor dizendo, não é? Ficou definido que o estado irá monitorar e na próxima semana também passar um calendário aonde a situação do Moda Center Santa Cruz e a situação do calçadão Miguel Arraes, há uma expectativa, não é? E eles vão se reunirem com o comitê do governo do estado, de secretários, o comitê gestor dele, para acompanhar os números que em Pernambuco estão em estabilidade, mas estão demonstrando uma leve queda, não é? E que há uma expectativa de a gente abrir no dia 15 de agosto, mas nada ainda não é confirmado. A gente vai trabalhar os nossos protocolos, não é, em cima disso, para que a gente possa Não é dia, deixa eu ver aqui, dia 16 de agosto, se não me falhe a memória, a gente poder abrir as nossas feiras aqui no nosso município. Mas isso também dependerá muito dos números.
Tá aí, é uma previsão, 16 de agosto, certo? Havia uma expectativa interna no Polo de Confecções de que isso pudesse acontecer na primeira segunda-feira de agosto, mas infelizmente tem-se aí essa posição mais distante, a depender dos números, se não houver evoluções e a situação continuar na estabilidade. Evolução vai haver, né? Mas se não houver, uma média maior do que a que nós estamos tendo agora.
Ô Ney, eu estou crente que a gente não tinha nem previsão, eu já vou comemorar a previsão aí, tá entendendo? Porque a gente não sabia nem quando era que poderia abrir o Moda Center. Agora a gente já tem a previsão de dia 16 de agosto. Então eu vou ficar com a palavra mais positiva, Teixeira, porque agora pelo menos a gente tem a esperança que em 16 de agosto a gente volte a funcionar o nosso gigante Moda Center Santa Cruz.
Eu faço questão amanhã de ficar escutando e observando as rádios de Caruaru, que hoje foi uma grita, hoje, quanto a essa reunião de Raquel, de Edson, de Edilson, e eles querendo urgentemente uma resposta. E tinha, eu cheguei até a ouvir alguns diretores lá de Sulanca, etc., pensando nisso segunda-feira ou na outra segunda-feira. Então, o que vai ser difícil é assimilar em Caruaru vai, porque a grita está grande em Caruaru e nesse polo de confecções. O que eu vi ontem aqui em Santa Cruz de Capariba, eu nunca tinha visto em feira de final de ano nenhum. Foi um negócio impressionante.
Seriam mais 3 semanas, né, Teixeira?
O garrafamento nessa cidade foi um negócio impressionante ontem.
Seriam mais 3 semanas, né? Se confirmar a data do dia 16, mais 3 semanas para a reabertura do Moda Center. Agora, fiquei intrigado com uma coisa. Que compromisso tão importante a Raquel tinha que não participou da reunião que ela tanto cobra? Porque toda hora cobrando o contato com o governo do estado, quando vai ter o contato com o próprio governador, deve ter sido um compromisso bastante importante.
Exatamente.
Ela mandar um representante e não ela estar numa reunião como essa. Lembra, Ney, aquilo que eu pontuei, que eu espero que a gente não esteja no meio de um jogo político que está olhando para 2022 e a gente esteja no meio de uma pandemia, no meio desse jogo ainda. Porque se a prefeita reclamava a ausência de comunicação com o governo do estado, quando você vai ter uma reunião com o próprio governador, você falta, tem que ser um compromisso realmente ou uma impossibilidade de saúde. Não sei se eu estou certo ou estou errado, Teixeira.
Ralf, observando de longe daqui, eu acho que está tendo essa rusga mesmo política em Caruaru. Pode ter certeza, porque você, hoje, depois de tantos dias, foi que eu ouvi um pronunciamento de Tony Gel sobre isso. Quanto a Zé Queiroz, ele não bota a fuça na rua. Tem um medo desse coronavírus que se pela.
Tá certo.
E o outro delegado também, nunca vi ele falar quanto a isso, quanto a Feira da Sulanca lá na cidade de Caruaru, não. E pode ter certeza, a Feira da Sulanca de Caruaru, ela tem dois ângulos, que é o 85%, que é do sulanqueiro, aquele sulanqueiro verdadeiro, tem sulanqueiro ali que tem uma bicicleta, e olha lá, em Caruaru, esse está sofrendo muito. E tem aquele outro sulanqueiro que ainda está lavando a égua, porque suas lojas ali ao redor da feira estão abertas.
E Caruaru, Ney, eu não sei se você concorda comigo, mas já tem um grupo de comerciantes diferente. Aqui em Santa Cruz tem muita gente se sobressaindo, apesar de outras tantas estarem sofrendo muito, mas muita gente se sobressaindo com a questão das vendas digitais, Teixeira. Me parece que em Caruaru esse volume é menor desse comerciante, né? É menor, se vende menos, a venda lá é mais física mesmo. Com a Feira de Caruaru cantada por feita a letra para o Nildo Almeida e cantada pelo gigante Luiz Gonzaga.
E a Feira da Sulanca, por nosso amigo Israel Filho.
Israel Filho, exatamente.
Última informação, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe divulgou o cronograma das escolas, locais e horários para entrega dos kits de merenda para o mês de julho, que terá início da distribuição das unidades de ensino, onde cada aluno frequenta a partir de amanhã. Você que acompanha no vídeo tem aí a imagem, segundo a Prefeitura, o total de cerca de 12.600 alunos da rede pública de ensino serão contemplados com a ação, que tem como objetivo amenizar o sofrimento das famílias que estão com filhos impedidos de frequentar a escola devido à pandemia da Covid-19. Para ir buscar o kit, os pais ou responsáveis dos alunos deverão comparecer na escola no dia marcado e no horário em que o filho estude. Deverão ir sozinhos, levar uma caneta para evitar assinar, né, e estar trocando aí de caneta durante a fila, e usar a máscara, né, essas recomendações sanitárias aí que precisam ser seguidas em todos os locais.
Eu queria entender, deixa eu entrar aqui um pouquinho. Raquel em Caruaru, rapaz, que vacilo ela deu. 90 dias para entregar um kit em Caruaru, Raquel, viu?
Pois é. Intervalo rápido, a gente volta.
Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
Esse assunto que o Teixeira trouxe aí, certo, Marília? É rápido e já preparou e botou aqui rapidinho. A Justiça em Caruaru concedeu liminar na ação civil ajuizada pelo Ministério Público de Pernambuco para impor ao Poder Público Local a obrigação de fornecer de imediato merenda escolar de qualidade a todos os alunos matriculados na rede pública. Indistintamente e independente de ter outros irmãos estudando na mesma escola. Conforme o texto, a decisão do juiz de direito, o juiz Fernando Santos Souza, o poder público não pode se furtar de estar prestando ou de prestar a efetiva alimentação nas escolas, né, alimentação de qualidade aos alunos da rede municipal. Isso é porque ele não estava sendo entregue de forma alguma, Hildo?
Foi por conta de licitação de uma empresa lá, teve essa confusão toda e que não foi distribuído esse kit merenda lá na cidade de Caruaru. Falar em Caruaru, teve uma bronca lá hoje. Não sei se está na pauta aí, está na pauta a bronca da Locar em Caruaru também, não. Em Paulista, Júnior Matuto foi afastado, para quem não sabe ainda. Bronca certo. Danada.
Bom, vamos agora mudar o assunto e vamos para Taquaritinga do Norte. Eu tenho aqui, junto conosco aqui no estúdio, o Batata, né? Está conosco agora e conversa a partir de agora sobre o contexto de 2020 na Dália da Terra, na Dália da Serra. Batata, boa noite.
Boa noite, Ney, boa noite, Hildo, boa noite, meu amigo Ralf Lagos. Está aqui me acompanhando o companheiro André também, lá de Pão de Açúcar. Enfim, estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre nossa querida Taquaritinga.
Primeiro, é a primeira vez que eu te entrevisto depois dessa mudança toda. Você está caminhando junto com o Jânio Arruda, isso não é novidade, certo? Mas só para frisar rapidamente nesse programa, né, até para as pessoas de outras cidades que nos assistem, por que isso tudo aconteceu?
Devido a conjunturas políticas, né, às vezes tem um pouco de insatisfação da minha parte e de algumas formas como... A gente, a primeiro momento, era aliado, né, do atual prefeito, já fui vereador em outras ocasiões e nessa época era secretário. E hoje estou em uma pré-campanha junto com meu companheiro Jânio Arruda, Jânio pré-candidato a prefeito e eu pré-candidato a vice-prefeito, mas olhando para frente, olhando para o futuro e querendo o melhor para Taquaritinga.
Ralf.
Cumprimentar meu amigo Batata e dizer que se o Teixeira veio com uma camisa vermelha em homenagem a Fernando Aragão, a minha vermelha não é para lhe afrontar, não, meu amigo. A nossa
é isso, rapaz.
A nossa amizade é de longa data já, você é um amigo querido, mora no meu coração. Batata, a possibilidade de você ser vice na chapa de Jânio Arruda, ela é cada vez mais eminente. Tem data já para bater esse martelo?
Então, nossa chapa já está fechada, né? A gente tem conversado com as bases, tem conversado com nossos vereadores, com nossos pré-candidatos a vereador, a não ser que haja alguma normalidade, que durante essa pré-campanha e durante esse pleito aconteça alguma normalidade e que apareça outro nome para me substituir. Claro, eu estou em prol de Taquaritinga, estou em prol do grupo. a gente está aqui para fazer a política, a boa política, que é de cuidar das pessoas. Não tem que ser batata, mas até esse momento eu estou como pré-candidato a vice-prefeito e Joino como pré-candidato a prefeito.
Existe, como aqui em Santa Cruz também, batata, existe um fenômeno da terceira via acontecendo com maior veemência, podemos dizer assim, do que acontecia nos outros anos. Como é que você assimila a candidatura do Fábio de Jairo? Acha que tem condição? Acha que desidrata no meio do caminho? Como é que teu grupo está enxergando a candidatura do Fábio de Jairo?
Ralf, a gente tem conversado com as pessoas, tem conversado com nossas bases. É normal, é legal o Fábio, como também o professor Jurandir, apresentar suas candidaturas. Eles também estão fazendo sua pré-campanha e o povo de Taquaritinga vai julgar quem vai apresentar o melhor projeto para Taquaritinga para o futuro.
Teixeira.
Comente aí a candidatura de Jurandir.
Mas eu, a melhor pessoa não era eu para comentar, não? Era ele. Mas Jurandir faz o seu trabalho, tem sua...
Vai à frente?
Vai sim, eu acho que vai, até onde eu sei vai. Ele tem suas prerrogativas, já foi vereador, presidente da Câmara já duas vezes, está apresentando sua campanha, eu vejo ele andando com seus pré-candidatos a vereador, tenho até me encontrado com ele em algumas situações, em alguns bairros do nosso município, mas acredito que ele vai até o fim, né? Até porque está apresentando sua campanha a prefeito. Então, está dentro do processo democrático, que a gente que tem é só que olhar, escutar e conversar com a população sobre nossa pré-campanha e mostrar para o povo de Taquaritinga o que é melhor para Taquaritinga.
Ô Batata, no sábado eu participei de uma live que entrevistava o pré-candidato à reeleição, Ivanildo Lero. Vou fazer a você aqui uma pergunta muito parecida da que eu fiz para ele lá no último sábado. Foram quatro mandatos de Jânio, cinco se eu não me engano, né Teixeira? De Jânio como prefeito de Taquaritinga. O que é que o grupo de vocês acha que pode apresentar de novo com um candidato que foi cinco vezes prefeito de Taquaritinga?
Olha, Ralf, Jânio tem o seu potencial. O que a gente está apresentando de novo não é a gente. A gente, como eu acabei de falar, a gente tem andado nas comunidades, tem conversado com o povo, inclusive o nosso plano de governo está sendo elaborado de acordo com o que o povo está nos passando. A gente tem andado nas comunidades, Jânio tem seu lastro político, tem sua liderança perante a Taquaritinga e perante o Estado, o povo conhece Jânio, a forma dele governar. Só que Jânio foi prefeito há 20 anos atrás, o momento é outro. A gente tem conversado com nossas bases, com nossos pré-candidatos, com o povo, e a gente está formulando nosso plano de governo de acordo com o que a gente está escutando nas necessidades da rua. O que não pode acontecer é o que está acontecendo em Taquaritinga hoje. Taquaritinga vive um marasmo, e é um marasmo muito ruim. Por quê? São três ex-prefeitos, dois ex-prefeitos e um prefeito brigando pelo poder. Esqueceram o Taquaritinga, esqueceram aquele projeto inicial, que era construir a Taquaritinga do futuro. Uma Taquaritinga de oportunidade. Então, o que está acontecendo em Taquaritinga hoje é uma briga de poder. É Vilas brigando com Zeca, Zeca brigando com Vilas briga com Lero. Agora entrou Gena, esses dias Lero ofereceu a Vilas a vice, ele não quis, agora quer ser. E está aquela confusão danada. E quem está perdendo com isso é Taquaritinga. Eles não podem pensar só nos seus projetos políticos e esquecer Taquaritinga. Por isso que Taquaritinga vive a situação que vive hoje. Se você prestar atenção, os três prefeitos hoje em Taquaritinga têm suas contas rejeitadas por fazer mau uso do dinheiro público, por fazer aplicações erradas, por não ter zelo com o dinheiro público. Por isso que Taquaritinga se encontra na situação que está hoje. Em vez de ser notícias boas, só está sendo notícia ruim. Isso é ruim para Taquaritinga. Isso é ruim para o nosso município. Porque hoje a gente é manchete de jornal, porque um vice-prefeito tem um assessor de gabinete que está morando na Argentina e recebendo. Isso é muito ruim. A gente precisa construir a Taquaritinga do futuro, a Taquaritinga de oportunidade para gerar emprego e renda. Por exemplo, tem Ipu de Açúcar, o Festival da Camisaria. A gente precisa implementar, melhorar o Festival do Café em Taquaritinga. A gente precisa explorar o potencial que Taquaritinga através do seu turismo. através dos seus mirantes, a rampa do PP, o seu clima agradável, por estar inserido entre a BR-104 e a PE-160. A gente está incluso hoje no Polo da Moda, e hoje eu estava vendo que a gente teve essa reunião, que parece que a prefeita não foi, com o governador, estava o prefeito de Santa Cruz, o prefeito de Toritama, e a prefeita de Caruaru, e Taquaritinga não foi incluso. Por quê? Se a gente está inserido entre a PE-160 e a BR-104. Por que a gente não está inserido nessa conversa? Porque Pão de Açúcar hoje tem uma feira, todo domingo.
Capital da camisaria, né?
E Pão de Açúcar é a capital da camisaria. Então, o que está faltando, Ralf, é a gente aproveitar e explorar o nosso potencial. Porque a gente precisa gerar emprego e renda. E essa questão que você falou, que algumas pessoas falam que já não está velho, não está velho não, já está aberto às ideias, já está conversando com o seu povo, a gente está conversando com os nossos líderes de cada comunidade, e vamos sim apresentar um projeto, registrar em cartório. Nós estamos propondo hoje, a gente está propondo hoje, para daqui a uns dias a gente governar junto com o povo. A gente está propondo para que o povo depois possa nos cobrar e a gente construir a Taquaritinga do futuro, se Deus quiser.
Ô Batata, agora, muito do que você tem falado, quando você saiu do governo, algumas coisas já aconteciam, né? Por exemplo, a rejeição das contas, problemas dos ex-prefeitos de Evilás, por exemplo, com o Tribunal de Contas, isso já acontecia. E a briga política que você se refere, isso acontece agora. Por que é que eu estou perguntando isso? Em muitas entrevistas suas, inclusive, que eu escutei, sempre houve, pelo menos naquele momento, uma justificativa muito pessoal de quando você saiu do governo. Não parecia, não aparecia, não transparecia uma visita pública. Eu entendo que está faltando isso ainda. A gente entendeu o real motivo que fez com que você se descolasse. Porque se esse motivo foi pessoal, foi um projeto político seu, me parece ser muito pequeno para quem fez com que a população apostasse, inclusive hoje, no governo que está em Taquaritinga. Você foi responsável por isso.
Olha, Ney. Quando a gente fizemos a pré-campanha para eleger Lero, a gente chegou a brigar com o Evilásio. Lero também brigou com o Evilásio. Todo mundo brigou com o Evilásio.
Aquela história da laranja era verdade.
Isso. Então, a gente...
Porque ele é sincero.
Entendeu?
Né?
A gente, naquela época, quando o Lero brigou com o Evilásio, que Evilásio dizia em alto e bom som que sabia em quem não votava, agora em quem votava, agora em quem não votava de jeito nenhum era Lero. Por quê? Naquela época, ele ter suas contas rejeitadas. Naquela época, o precursor disso foi eu, foi Giovanni, foi Luquinha, e teve todas as suas contas rejeitadas. No final, ele se juntou ao projeto que era eleger Lero. Agora, Lero, quando ganhou, esqueceu quem o elegeu, esqueceu do povo e fez do mesmo. Por isso, hoje, que tem sua primeira conta rejeitada, porque seguiu à risca a escola de Evilásio, a escola de Zeca. Então, a gente precisa hoje governar para Taquaritinga. A gente precisa hoje governar para construir a Taquaritinga do futuro. Não a Taquaritinga de Batata, não a Taquaritinga de Evilásio, de Lero, enfim, de Zeca, de Jaina Arruda. A Taquaritinga do futuro, a Taquaritinga de oportunidade. A gente precisa ter mais zelo com o dinheiro público. A gente precisa ter mais carinho, mais atenção. Como você bem falou, a gente precisa construir a Taquaritinga do futuro. Essas arestas sempre vai ter no campo da política. Agora, no campo das ideias, a gente precisa separar o joio do trigo. E a gente precisa separar aqueles que têm compromisso com a Taquaritinga e aqueles que deixaram a cidade para se encontrar no marasmo que se encontra hoje.
Essas arestas sempre vai ter. Agora, o que mais interessa à população? Por exemplo, você pode dizer, como ex-integrante do governo, que o governo Lero é um governo corrupto?
Olha, eu não vou chamar ele de corrupto, porque isso seria uma afirmação complicada. O que eu posso dizer é que ele faz mau uso do dinheiro público, por isso que sua primeira conta foi rejeitada. Eu não vou chamar ele de corrupto, eu não tenho prova. Agora, eu posso dizer e afirmar com certeza porque as suas primeiras contas foram rejeitadas por fazer mau uso do dinheiro público. Não estou dizendo que ele é corrupto. Mas, por exemplo, ele não depositava o patronal. Ele passou os 54 a 60.1. Então, o que faltou foi zero com o dinheiro público. O que faltou foi atenção. Por isso que Taquaritinga, em outra época, quando a nossa saúde era referência, e hoje chegou ao ponto do hospital fechar. Então, é preciso ter esse cuidado, é preciso ter esse carinho. E a gente, como eu bem falei aqui há pouco, a gente está montando nossa proposta de governo, a gente está propondo antes, para depois a população possa nos cobrar. Para a gente seguir a risca. A gente tem que trabalhar nos 52, 53, nunca chegar nos 54, porque fica perigoso. Fica perigoso e o nosso município fica desassistido. E a gente não pode entrar nessa de querer brigar, entrar em briguinha de grupos políticos. A gente tem que construir a Taquaritinga do futuro, a Taquaritinga de oportunidade, a terra do café, a terra do turismo, criar o Festival da Camisa, criar o núcleo do empreendedor. A gente precisa investir no primeiro emprego, a gente precisa investir em um projeto de capacitação das pessoas, capacitação de mão de obra, capacitação de balconista, capacitação de pessoas que possam explorar o que Itacoaritinga tem de oferecer melhor ao nosso, a Pernambuco, ao Brasil, enfim. A gente precisa construir uma Itacoaritinga de oportunidade. E só se faz isso conversando com o povo. E não existe político velho, político novo. O que existe são ideias e a gente está registrando nosso programa de governo para que depois o povo possa cobrar da gente.
Como está sendo tratada a pandemia lá em Itacoaritinga?
A pandemia, o governo municipal sequer faz o básico. A pandemia começou há 4 meses atrás. Veio chegar uns termômetros agora para se colocar nas barreiras sanitárias. Veio chegar agora. Então, o prefeito também precisa explicar como foi que ele gastou todo o dinheiro que já chegou para ser investido na pandemia.
7:37, intervalo rápido, só 30 segundos e a gente volta.
Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829. Está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Batata, você falou que, apresentando aí os seus motivos, né, e falando agora dos que hoje são seus adversários, eram aliados, mas que são os seus adversários, das Rusga, o nome, Rusga política, um tentando derrubar o outro, as brigas que acontecem, enfim, tudo isso. Agora, na política de Itacoaritinga, um dos episódios recentes mais baixos foi o pronunciamento do Jônio Arruda quando tratou o Lero, em um ataque verbal na Rádio Farol FM, chamou-lo de pedófilo. Isso gerou, inclusive, agora uma... Lero não, desculpa, o Evilásio, o ex-prefeito Evilásio. Chamou o Jônio Arruda de pedófilo. Isso, inclusive, gerou agora, né, uma ação judicial do qual o Lero ele foi condenado, né? Então, Evilásio. O Evilásio foi condenado. Eu troquei o nome de todo mundo aqui. Então, isso faz com que essa página da política de Itacoaritinga seja fortalecida nessa política do baixo clero, né? de baixa linguagem. Então, os seus ex-aliados, eles têm esse histórico também que foi colocado agora. Como é que vai ser feito para que haja uma evolução na política a partir de agora?
Olha, Ney, eu sou contra qualquer tipo de golpe baixo, de covardia, de entrar no pessoal das pessoas, de querer descredenciar, desqualificar. Eu aposto mais nas ideias, a gente pode discutir nas ideias. Vamos discutir nas ideias, vamos discutir Itacoaritinga, vamos fortalecer nossa terra querida. Agora a gente não pode entrar para o campo pessoal, porque política passa, tem as famílias. Eu não gosto muito disso de entrar no pessoal. Eu sou mais de discutir as ideias. Não gosto disso. Existe, inclusive hoje, existe uma campanha de querer defamar meu nome, dizendo que eu não posso ser candidato por isso e por aquilo. Mas isso para mim é desespero de pessoas que não têm compromisso com Itacoaritinga. São pessoas que não têm o que falar. Não tem o que falar de Batata, enfim, e de Jânio. Nenhum desatino como figura pública. Fica querendo pegar coisas pessoais e querer jogar nessa política aí baixa. Eu não concordo com isso, eu não gosto disso. Primeiramente Deus e família em segundo lugar, porque família é a base de tudo. E a gente não pode querer manchar a reputação de pessoas, de homens de bem e de mulheres de bem, por causa de politicazinha barata. Eu acho isso uma covardia. Eu sou contra qualquer tipo de ato dessa natureza que venha querer degradar a imagem de alguma pessoa por estar envolvida em qualquer campanha política.
Ralf, Ildo, pode ser com vontade.
Vocês se tocaram, o grupo Azul, lá de Taquaritinga do Norte, Boca Preta, que esse momento atual favorece vocês quanto a comícios não realizados, carreatas, passeatas, etc e tal, não?
Não,
eu falo financeiramente.
Não, eu acho que a gente apresenta uma pré-campanha muito boa, a gente está na frente, a gente tem uma campanha vitoriosa, porque as pessoas estão nos ajudando, a gente tem o nosso compromisso, o respeito com a população, e as pessoas vão julgar. As pessoas vão julgar quem fez, quem pode fazer, e vão julgar a situação que se encontra em Taquaritinga hoje. A gente vai estar aqui para discutir Taquaritinga e apresentar uma proposta para o futuro. A gente, o nosso grupo político hoje é o grupo que mais cresce, porque é o grupo que tem mais vindo pessoas do outro lado, que estão desacreditados pela forma como estão conduzindo Taquaritinga e tem causado um prejuízo muito grande a Taquaritinga. Taquaritinga hoje vive uma saúde muito ruim. Taquaritinga hoje vive uma educação muito ruim. Taquaritinga hoje tem uma infraestrutura muito ruim. A gente precisa muito. A gente precisa muito para que o turismo venha para Taquaritinga. Para que o turista possa se sentir de verdade em um local. Além de aproveitar os pontos turísticos que Taquaritinga, sua gastronomia, sua rede hoteleira, sua paisagem, seu clima, o café orgânico, a capital da camisaria, que é Pão de Açúcar, mas, de repente, se o turista tiver algum tombo que chegar a cair, às vezes, não tem método no hospital sequer para fazer um curativo. Então, isso é uma imagem muito ruim que Taquaritinga está vivendo com ela hoje.
A posição de vocês hoje quanto ao governo do estado, aquela buraqueira, desce para a vertente, buraqueira, sobe daqui de Santa Cruz, buraqueira, na estrada...
Taquaritinga, nessa buraqueira, só o prefeito não vê, ou só o governador não vê. O governador tem sido omisso a Taquaritinga e a população está percebendo isso também, porque em pesquisas, para nosso consumo interno, ele tem uma rejeição muito grande. Isso é muito ruim para Taquaritinga e ruim para ele também, que teve muitos votos em Taquaritinga.
Batata, você acabou de elencar aí coisas que não funcionam em Taquaritinga. Saúde, segundo você, educação e infraestrutura. Eu vi entrevista sua, que gira nas redes sociais, que o senhor fala justamente que o prefeito Lero e o vice-prefeito Gena têm um bom zelo com o dinheiro público. O que é que o prefeito desmanchou depois que o senhor saiu? Que quando o senhor estava no grupo Calabar, o senhor não reclamava, e depois que o senhor saiu, o senhor viu todos os erros. O que é que aconteceu? Como é que a população pode entender que o senhor está mesmo defendendo a população e não defendendo ou atacando o grupo Calabar porque não está mais nele hoje?
Eu reclamava sim. Agora, naquele momento, eu estava do lado do prefeito, eu não ia para um programa de rádio dizer que o prefeito não prestava. Agora eu reclamava sim, por isso que teve minha saída, por isso que saiu o Luquinha da Saúde, por isso que saiu o Nero da Ambulância, por isso que saiu a Mauri do Girimum, por isso que saiu o Ronaldo César da Brasília, por isso que saiu o Rael da Placa, e quantas famílias, por isso que saiu o Lequinha, a família grande lá de Pão de Açúcar, por isso que saiu, e quantas famílias saiu, que era Calabar, que acreditava. Não houve falta de reclamação, não. O que houve foi falta de atenção da parte do prefeito e querer compreender e aquelas pessoas que estavam fazendo a crítica positiva. A crítica para que juntos possamos dar a Taquaritinga o que Taquaritinga merece. Mas ele não escutou. Agora, eu não posso responder por ele hoje. Por quê? Porque hoje eu estou fora do governo. E foi uma opção minha. Eu saí pela porta da frente. Tem grandes amigos, grandes homens Calabar e grandes mulheres, pessoas do bem que não concordam com o que está acontecendo aí, não. Por isso que hoje o prefeito hoje tem uma rejeição maior do que todos. Não sou eu que estou dizendo, não, é a população. Então, a gente precisa acreditar nas pessoas como eu acreditei. Eu acreditei e dei conselho. Agora, cabe a ele escutar ou não como gestor. Agora, eu fiz minha parte. As pessoas conhecem a minha história em Taquaritinga. Eu não tenho um lado político, não. Eu não estou ligado a Calabar, a Grava. O meu partido político é Taquaritinga. Eu estou aqui para somar, para construir. Eu quero ajudar a Taquaritinga a ter oportunidade para os meus filhos, para os meus netos, para os filhos e netos de cada cidadão norte taquaritinguense. Eu estou pensando aqui na Taquaritinga do futuro, não é a Taquaritinga de batata, não. Porque toda a minha vida eu trabalhei, investi tudo que eu tenho em Taquaritinga. É a cidade que eu nasci em Mateus Vieira. Hoje eu moro em Pão de Açúcar. Mas eu amo Taquaritinga, rapaz. Então, são essas coisas, você sabe muito bem que você é uma pessoa que tem um lastro de conhecimento, junto com o Hildo, junto com o Ney, sabe muito bem a conjuntura política da região. Então, a gente tem que parar de pensar nisso. A gente reclamou ao prefeito. Agora, o prefeito não quis escutar, fez o vídeo de mercador, entendeu? Mas a população está atenta a tudo isso. Então, as pessoas nos cobram hoje mais empenho, mais respeito, mais carinho para o Taquaritinga. A gente precisa fazer as políticas públicas que beneficiem a população, o básico. A gente tem que manter pelo menos o básico. O básico é o nosso povo. A saúde básica, a educação, a infraestrutura. Então, a gente precisa construir a Taquaritinga do futuro. Se você prestar atenção hoje, Pão de Açúcar tem 13 mil habitantes. A gente sequer tem um posto de saúde que funcione. Hoje teve um problema em Pão de Açúcar, que o vereador Heraldo de Pedra Preta chegou lá no posto de saúde com a mulher, e o posto se rejeitou a atender, porque achou que a menina estava com coronavírus e não quis nem sequer atender. E Heraldo disse, na mesma hora, então eu vou embora para a Turitama, que vocês não querem me atender. Então, Taquaritinga tem que deixar de ser notícia ruim, tem que ser notícia boa. E eu não estou aqui interessado em grupinhos políticos, não. Para lá, eu estou preocupado com a Taquaritinga do futuro, a Taquaritinga de oportunidade, que gera emprego, que gera renda, e a gente só vai construir através do diálogo, através de conversando com o povo, mostrando como vai fazer. E a gente tem que deixar esses projetinhos políticos de lado, porque isso é por isso que Taquaritinga hoje é pauta de muitas notícias ruins, porque estão fazendo de qualquer jeito. Por isso que Taquaritinga se encontra no marasmo que se encontra hoje.
Quais foram os erros de Lero, estou trocando o nome de novo, quais foram os erros de Lero em relação à articulação da Câmara de Vereadores? Nas eleições de presidência, por exemplo, né, ele nunca conseguiu uma articulação que desse certo. Olha, internamente, o que acontecia? Ney. O problema era com ele ou com os vereadores?
Essa eleição da Câmara foi muito perturbada. Por quê? Na hora H, o Giovanni ia desistir. E quando terminou a eleição, eu procurei Lero, Giovanni procurou Lero, todo mundo procurou Lero. Lero, vamos fazer a reunião para a gente ver quem vai ser o presidente. Lero disse, pode deixar que eu resolvo. Passou-se os tempos, a reunião lá, as arestas, nós estávamos na barraca de Sebi uma vez, Giovanni chegou, chamou Lero, me chamou, disse, Lero, é melhor a gente desistir de colocar essa presidência na Câmara. Vamos eleger Heraldo mesmo. E lá na frente nós se discuta a possibilidade de eu ser candidato a presidente. Lero bateu o pé e disse, não, está resolvido. O meu candidato é você e eu vou resolver. E deu no que deu. Certo? Giovanni perdeu por duas vezes. Mas foi falta de quê?
Na segunda, Giovanni acreditou nisso também?
Aí na segunda o líder já estava derramado, não tinha mais como remendar. Na segunda, o leite já estava derramado. O que tinha que se resolver era na primeira. Era para ter uma conversa de Heraldo com o Lero na conversa, na primeira presidência, e Lero não conseguiu resolver. Na outra eleição, que eu fiz Giovanni presidente, que inclusive Giovanni dizia em alto bom som, tu tá com Marquiavelar, tu não vai votar em mim, não. Eu digo, Giovanni, eu vou votar em tu, moço. Não, você... Mas aí estava eu, Giovanni e Lero. Eu disse, não é danado, eu tô dizendo que vou votar em Giovanni, ele está dizendo que eu estou com Marquiavelar contra ele. E nessa eleição, todos diziam, por alto e bom som, que Giovanni não era o presidente. E naquela vez, Giovanni foi o presidente. E quem arquitetou, quem fez as alianças políticas, quem conversou, foi eu. E na segunda vez, Lero disse, deixa que eu resolvo. E não resolveu. E deu no que deu. E quem saiu no prejuízo foi o povo de Taquaritinga.
Vocês já escutaram isso? Maquiavelagem?
Eu pedi para ele traduzir que Ralf estava olhando ali na Constituição.
Só Romualdo de Souza falando do café de Taquaritinga do Norte.
É uma palavra nova que só tem em Taquaritinga, viu? Ô Batata, diante disso tudo que acontece, alguns, inclusive integrantes do grupo que você faz parte, acham que se o candidato fosse o pré-candidato nesse momento, fosse o Felipe, teriam mais oportunidade de vencer as eleições. Como é que você enxerga isso?
Isso é história que o grupo da situação inventa. Até pessoas dizem, se fosse Felipe eu votava, mas como é Jânio eu não voto. Pessoas da situação. Mas isso não vem ao caso.
Felipe, no caso, é o sobrinho dele.
É o sobrinho dele. Se Felipe quisesse estar no seu espaço dentro da política, ele estaria. Mas Felipe hoje advoga muito bem e ele acha melhor advogar.
João Pessoa, porque... é ele que mora em João Pessoa?
Não, quem mora em João Pessoa família... é o pai dele.
Ah, o pai.
Felipe mora aqui em Santa Cruz. Felipe mora aqui em Santa Cruz. Certo. Então Felipe encontrou o seu espaço aí na advocacia, está exercendo muito bem e ele era vereador e, inclusive, quando ele foi vereador, foi meu companheiro lá na Casa Miguel Luca de Araújo, é um cidadão, um cara de um autoconhecimento, mas deixou a política de lado nesse momento e está advogando. Se ele quisesse estar na política ou até preto, ele podia estar, mas só que ele não quis. E a gente não pode pegar ninguém pelas goelas e sair puxando para ele ser candidato. Isso é uma questão que ele tem que resolver, se daqui para frente, se ele quer se apresentar como pré-candidato. Enfim,
é uma questão
muito íntima dele.
Que ele tem que resolver, mas na opinião de Batata, só para a gente aqui, ele seria o melhor candidato do que Jânio Arruda?
Não, nesse momento não. Nesse momento, o melhor candidato, pelo que diz os números para nosso consumo interno, é Jânio Arruda e Batatinha, paz e amor.
Tá vendo?
Esse Batata é uma figura, viu?
E nesse momento, só vamos ter guia eleitoral, só vamos ter internet aqui, internet acolá, o nome mais conhecido leva vantagem.
O professor Jurandir tira voto de quem?
Olha, Ney, eu acredito que o professor Jurandir vai apresentar a sua proposta. Enfim, até porque ninguém é dono de voto em ninguém, né? O voto é livre, né? O voto é livre, as pessoas vão escolher.
Vocês estão fazendo a conta dessas candidaturas em meio à polarização que
Ney,
havia.
Ney, a gente vai apresentar nosso plano de governo, que eu já disse aqui há pouco. E cada cara vai apresentar seu projeto
Fábio
político.
Jário, Fábio
a população
Jário.
É quem vai julgar.
Fábio Jário tira voto de quem?
Fábio Jário também está apresentando seu projeto e a população é que vai julgar. Eu sei quem é que tem voto e quem não tem voto.
Mas é o seguinte, a equação, Batata, em toda cidade é que toda candidatura oposta ao governo divide a oposição. Está com a tinga diferente?
As pessoas comentam que com essa conjuntura a gente, o nosso grupo, leva uma ligeira vantagem. Mas eu não coloco isso na cabeça. O que eu coloco na cabeça é que a gente tem que trabalhar, tem que apresentar nossos projetos de governo para o futuro, e assim o povo vai julgar aquele melhor projeto, aquele que está se destacando, o que está falando na linguagem do povo. Como eu falei, a gente está escutando o eleitor, estamos escutando nossas bases, para que juntos possamos construir uma Taquaritinga do futuro, uma Taquaritinga de oportunidade, uma Taquaritinga com liderança, com pessoas que liderem Taquaritinga, para que Taquaritinga saia da situação que está hoje.
Lá tem briga pelo apoio de Paulo Câmara, não?
Não, tem não. Nada. Paulo Câmara não disse para que venha em Taquaritinga, não.
Como é que está Diogo Moraes em Taquaritinga?
Rapaz,
Diogo... As verdades é para perguntar a Diogo, não. Estou perguntando a você.
Diogo Moraes é um deputado que não tem aparecido em Taquaritinga, né? É um deputado...
O senhor votou nele, né?
Votei nele.
Mas está gordo, viu?
Votei nele.
Está gordo, melhorou.
E me arrependo muito.
Quem está gordo, Diogo?
Diogo. Eu pedi uma foto de Diogo de quarta-feira passada. Isso é Diogo, é Diogo.
Que bom que ele está gordo, está bem. Desejo
tá bom.
Boa sorte para ele.
Você se arrepende de ter votado no deputado?
No momento, me arrependo. Me arrependo porque não votei um deputado para estar ausente no meu município. E nesse momento ele está.
Tá, mas até o momento que você estava no grupo político que apoiou o Diogo, em algum momento você tentou contato com o Diogo e não conseguiu? Tentou alguma conquista
até,
e não conseguiu?
Até eu estar no grupo, Diogo estava presente. Parece que eu saí e Diogo saiu atrás.
Então a culpa foi sua.
Alessandra Vieira, aqui da região, tá com a atuação.
Alessandra Vieira tem apresentado suas emendas para Taquaritinga, como também o deputado André de Paula, e a gente só tem a ganhar com isso.
Mas ela tem ido lá, sim? A
tem,
ausência
sim.
Do Diogo não... acontece com ela.
Tem ido para as festividades, tem ido para as comunidades, pelo menos ela está fazendo sua parte como deputada estadual, a qual eu mando um grande abraço.
Batata, muito obrigado pela vinda hoje aqui, tá certo? Por ter vindo hoje ao programa e vamos continuar acompanhando aí todo esse processo nos próximos dias.
Eu que agradeço de participar aqui junto de três companheiros que conhecem a fundo a política norte-taquaritinguense aqui da região. É uma honra e
sempre... Já montou a equipe da internet?
Já está montando, já.
Tá. A Avante está por aí?
A gente já contratou um da Avante já.
A Avante só trabalha no sertão.
No sertão, daqui ela foge.
Aqui a gente libera os profissionais, então, Batata, dá vontade aí. Mas a Avante mesmo só trabalha no sertão.
Não queira contratar a Avante, é porque a gente não tem naipe suficiente para pagar os profissionais que a Avante tem. A gente é baixa
tá
renda.
Está consciente ainda da importância que vai ter uma boa equipe assim de mídia, não vai?
Não, eu sei.
Redes sociais.
A gente não tem recurso. A nossa campanha é uma campanha simples, mas é uma campanha de proposta e estamos conversando com as pessoas. É como eu falei, a gente não tem o naipe de contratar uma empresa como a Avante para a nossa pré-campanha.
Cuidado, não venha ali desse jeito, não, senão pega.
Teixeira, muito obrigado pela vinda, você vai estar aqui sempre.
Um abraço,
obrigado. O sonho da gente é ter Teixeira aqui todo dia e ter o Arraial da Vale, que era da Vale, aqui também no estúdio. Um dia a gente vai ter.
Já teve a proposta, um dia a gente conversa. Calma.
Ralf, até amanhã, né?
Amanhã você vai vir, viu? Amanhã aí, amanhã eu estou aqui de volta.
Essa semana não vai ter um. A você que nos acompanhou então, nosso muito obrigado. Está falhando aqui meu microfone. Deixa eu só lembrar você, né, que a gente tem, nós temos os nossos podcasts, certo? Siga o podcast, hein? Você já sabe como é que funciona o podcast, Ralf?
Não, nem me explique, por favor.
Ralf, não acredito nisso, não. Eu falo em podcast toda noite aqui.
Sim, mas explique.
Podcast é o seguinte. É um arquivo de áudio que você pode baixar no seu celular, seguir e acompanhar na hora que você quiser. Então, por exemplo, você está lá, é fã do Jornal da Manhã, como o Ralf é fã do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Isso. Todos os dias, né? Que eles trazem aquela análise ali muito equilibrada politicamente. Então, o que é que Ralf faz? Ele segue os podcasts, aperta lá no botão de seguir, vai lá no Spotify, procura lá Jornal da Manhã, aperta lá para seguir. Você não precisa mais se preocupar. Automaticamente, cada vez que esse programa for para o ar, ele vai ser disponibilizado offline no seu Spotify. E aí, depois que ele está disponibilizado ali, nem de internet você precisa. Você acompanha, porque ele já vai estar no seu aparelho, em qualquer lugar, certo? Fiz essa explicação aqui bem didática, para que a partir de agora você vai lá, baixa o Spotify se você ainda não tem, procura programa independente, segue os nossos podcasts, que todos os programas vão ficar disponíveis para você acompanhar a qualquer momento, em qualquer lugar, e há quem diga que esse é o futuro do rádio, certo? Há 15 anos atrás, a gente falava isso dos blogs. Hoje os blogs estão dominando aí, né, as pautas. O podcast é o que está sendo plantado hoje e que vai acontecer a partir de agora. Então vai lá, procura. Esse é o primeiro programa de rádio da nossa região com podcast no Spotify. A todos o nosso boa noite. Voltaremos amanhã às 19 horas, se Deus assim nos permitir.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.